Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 24 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados.
Boa tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Vamos sim, porque a partir de agora tem muitas informações, não é, Kátia?
Isso, muitas informações para os nossos queridos ouvintes e espaço aberto para a sua participação, meu querido ouvinte. Mande o seu WhatsApp, né? A mensagem escrita para o WhatsApp, número 98829-1029. Aqui o ouvinte tem voz e tem vez. Bem, você já sabe, o Jornal do Meio Dia é um oferecimento do Mix Mateus e Ilhéus. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração, Mix Mateus e Ilhéus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Natura e Ilhéus, o mês do consumidor chegou a Natura e Ilhéus. Ofertas especiais para economizar e se cuidar ainda mais. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
As manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador. Carla, olha essa manchete. Ovo volta a subir de preço em Salvador. E não é só em Salvador, não, porque você chegou aqui hoje reclamando o valor dos ovos.
Exatamente.
Reclamando, mas não precisa nem comprar, porque tá ganhando tanto... Alô, pessoal que tá mandando o caipira pra Carla, lembra de mim também.
Já que você tá falando, deixa eu mandar um beijo pra Maria logo, então, né?
Eu sou apaixonada por ovos
caipira. Sempre ouvindo a gente, Kátia.
Só compro ovos caipira. Exatamente. Não tá barato não, gente. Uma dúzia por R$10,99. R$14,99, minha irmã. Ou então os ovos de granja normal de uma cartela com 30 por R$25. Meu irmão.
Tá caro.
Você já sabe, né? Qual é a letra que faz.
Jornal Dia, Teresina, suspeito de estuprar a servidora dentro da delegacia geral, já havia sido preso por homicídio.
É brincadeira esse absurdo que aconteceu lá no estado do Piauí? Que horror. Jornal do Comércio, Recife, mais um caso de feminicídio, mesmo com alertas e medida protetiva. Minha gente, tá difícil, viu? Mais casos de feminicídio, tentativa de feminicídio. A gente tem mais notícias aqui sobre isso hoje, que é uma triste realidade, viu?
Diário do Nordeste, Fortaleza, MPCE denuncia desvio de mais de 7 milhões em prefeituras.
É, o Ministério Público no Ceará jogando duro. Tribuna do Norte, Natal, Porto de Natal. Início da dragagem é adiado para abril.
Imparcial, São Luís, eleições 2026. Os descaminhos da corrida ao governo do Maranhão.
Jornal da Cidade, Aracaju, Sergipe. Educação apresenta ao Síntese, calendário de aulas pós-greve.
Correio de Sergipe, Aracaju, violência. Sergipe registrou 2 casos de feminicídio no final de semana.
Viu aí? 2 casos só no
só
mesmo
lá.
Fim de semana. Lá em Sergipe. E um deles é o caso dos baianos, né, envolvidos aí. O diretor de um presídio, de Paulo Afonso, né? Uhum. Que matou aí a namorada, né? Inclusive, ele já foi exonerado do cargo. Ele que tá internado em estado grave. Já que ele tentou tirar a própria vida, né? Correio Brasiliense, Distrito Federal. CPMI do INSS terá mais prazo. Decide Mendonça.
Jornal de Brasília, Distrito Federal. Falta pouco. Bolsonaro deve ganhar prisão domiciliar.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Presidente Trump diz que negocia fim da guerra contra o Irã.
Folha de São Paulo, Ratinho Júnior diz que não sai candidato a presidente e ficará no governo do Paraná.
E Jornal Estado de São Paulo, eleições 2026. Ratinho Júnior desiste do Planalto, né? E PSD fica entre Caiado e Leite para, como candidatos, possíveis candidatos à presidência, né? Mas muita água vai passar debaixo dessa ponte ainda em relação às eleições e a gente aguarda aí, né, os candidatos oficiais. Bem, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 19 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Então envia sua mensagem escrita para o 98829-1029, tá? É, mensagem escrita, como eu disse, então não deixe de participar, já envia sua mensagem. Bem, aqui no Noticiário Regional nós vamos direto para Ilhéus em Destaque com notícia de Ilhéus, tá? Que a gente sempre destaca aqui primeiro o nosso município de Ilhéus, de onde está instalada a Rádio Gabriela FM. Então, a gente inicia aqui com uma boa notícia, né? Pelo menos, porque, meu Deus, ter que divulgar depois casos terríveis, né, Carla? Ninguém merece. Mas, pelo menos, vamos iniciar com boa notícia aqui para os moradores de Ilhéus, que vão ser beneficiados com peixes e kit completo para a Semana Santa. Porque a Prefeitura de Ilhéus distribuirá peixes e kit completo para a Semana Santa. A campanha Esperança na Mesa fará distribuição de 19 mil quilos de peixes e famílias em situação de maior vulnerabilidade social em Ilhéus. A ação da Prefeitura, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, visa proporcionar uma Semana Santa com mais dignidade à população ilhéense. Além do peixe, cada família receberá um kit composto por feijão, arroz, leite de coco, azeite de dendê, farofa e uma caixa de bombons de chocolate. Que bacana, né? Para receber o kit, os beneficiários devem retirar o voucher nos dias 26 e 27 de março, tá? Das 8 da manhã à 1 da tarde, nas unidades do Centro de Referência da Assistência Social, CRAS. As datas serão divididas por ordem alfabética do nome do responsável familiar. Então, 26 de março, as iniciais de A a L. 27 de março, iniciais de M a Z, tá? Então, preste atenção. Vocês beneficiários aí que estão cadastrados no CRAS e vão ter direito a esse kit e ao peixe. Dia 26 de março, vai no CRAS quem tem as iniciais de A a L. Dia 27 de março, quem tem os nomes com iniciais M e Z. Nos distritos, a entrega dos vouchers ocorrerá de forma itinerante nas mesmas datas, 26 e 27. O voucher é direcionado às famílias beneficiárias do Cade Único ou referenciadas pelo CRAS. E aí, no momento da retirada, é necessário apresentar comprovante de cadastro único, que é o Cade Único, caso possua, documento com foto e CPF, além de possuir renda per capita de até R$ 218,00. Então, nós temos aqui os CRAS Norte, na Avenida Raimundo Sabarreto, 539, Jardim Savoia. Basílio, São Miguel, Malhado, São Domingos, Iguape, Conquista, Barra, Centro, Rombudo, Cascalheira, Savoia, Avenida Baitaba, Parte Alta da Princesa Isabel, Avenida Esperança, Tapera, Vila Freitas, Centro Social Urbano, que é o CSU, 7, Itacanoeira, Rua do Cano, Rua da Horta, Alto do Coqueiro, Alto da Soledade, Alto da Esperança, Alto do Seringal e Alto da Legião. Todos aí incluídos no CRAS Norte. No CRAS Vilela, na rua Nova Esperança 200, Teutônio Vilela, podem ir quem mora em Vila Nazaré, Floresta Bambuzal e Mangazal, Avenida Luiz Gama, parte da Avenida Princesa Isabel, parte da Avenida Esperança e Residencial Vilela. No CRAS Nossa Senhora da Vitória, que é o CRAS Sul, vocês que moram na rodovia Ilhéus Buararema, quilômetro 1 e 0. Nossa Senhora da Vitória também, Sapetinga, Pontal, Nova Brasília, Proa, Nelson Costa, Mambape, Jardim Atlântico, São Francisco, Céplos, Barreiras, Hernani Sá, Nossa Senhora da Vitória, Ilhéus 2, Sol e Mar e Cururupi. E no CRAS Salobrinho, que fica na rua principal 47, no Salobrinho, podem ir lá quem mora no Apaute, Salobrinho, Residencial Salobrinho, Frei Vantuí e Porto Seco. CRAS Banco da Vitória, que fica na rua Duque de Caxias, no Banco da Vitória, quem mora no Residencial Rio Cachoeira, Morada do Porto, Amola Chifre, Vila Cachoeira e Banco da Vitória podem ir no CRAS lá. Quem mora e o CRAS de Olivença, que na Praça Cláudio Magalhães, em Olivença, podem ir quem mora em Urupitanga, Pixixica, Campo São Pedro, Gravatá, Mamão, Lagoa do Mabaço, Santana, Serra do Serrote, Serra das Tempres, Serra do Padeiro, Maruim, Jairi e Siriíba, ok? Então, tá aí a lista aí dos CRAS, onde vão poder retirar os vouchers dia 26, com iniciais de A a L, dia 27 de março, com iniciais dos nomes de M a Z, ok? Então, não perca essa oportunidade, vá lá retirar seu voucher, tá? Você que tem direito aí. 12 horas e 24 minutinhos, 12h24. Antes de ir para a próxima notícia, aliás, vamos desejar aqui um parabéns, né? Eu já tô querendo ir para a última notícia, gente, acho que é fome. Vou falar a verdade, já dou vontade de almoçar. Mas tem que segurar a onda aqui.
Depois.
Ela ficou olhando na minha cara, fica rindo, eu sou obrigada a falar a verdade, eu não
Depois
sei mentir.
Depois do Alisa Chifre
aí. Eu te falei, eu não me apetite, que eu não sei mentir. Vamos então de aniversariante.
Ei, vamos.
Deixa eu mandar um parabéns aqui para o Bruno da Barra Quítica. Renatinho já me disse aqui que é aniversário do Bruno da Barra Quítica, né? E o filho de Bruno, o hermano, tá mandando aí esses parabéns, desejando muita saúde. Então, o Renatinho também, aqui da Gabriela FM, toda a equipe, desejando muita saúde e felicidades para o Bruno da Barra Quítica. Feliz aniversário, Bruno! Gostamos muito de almoçar lá, né, Carla?
Sim, almoçar, cantar.
Cantar ainda não cantei por lá. Tem karaokê lá?
Tem hoje, né?
Terça. Ah, Carla tá por dentro da programação, hein, Bruno?
Terça-feira, bem, karaokê.
Vamos aparecer aí no karaokê qualquer hora dessa. Almoçar é certo. Um abraço!
Ai,
viu, dona Carla?
É melhor a gente utilizar só os microfones daqui mesmo, viu? Cantar lá, não sei, não dá certo não esse negócio.
Né? Ai. Bem, são 12 horas e 26 minutos. Vamos de mais notícia aqui ainda de Ilhéus. Vamos falar sobre esse grupo para articular políticas públicas ligadas ao Minha Casa Minha Vida. Então, Ilhéus cria esse grupo. A Prefeitura de Ilhéus instituiu, por meio do decreto número 80/2026, o Grupo Institucional do Poder Público, que é o GIP, para coordenar ações voltadas às famílias beneficiárias de programas de habitação social no município. A medida inclui de forma específica os empreendimentos Mirante do Almeida, Mirante do Almada 1 e 2, do programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, que vai ser criado ali, instalado na área norte de Ilhéus. O grupo reúne representantes de diversas secretarias municipais como Promoção Social, Saúde, Educação, Infraestrutura e Serviços Urbanos. A coordenação ficará sob responsabilidade da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza por meio do setor de habitação. Não é isso, Carla?
É isso. Entre as atribuições do GIP estão a articulação entre os órgãos municipais, a proposição de ações integradas e acompanhamento de políticas públicas destinadas aos moradores dos conjuntos habitacionais, que está em construção, como você citou, lá na Zona Norte, lá no Iguape. O grupo também poderá convidar outros órgãos e entidades para colaborar com as atividades. As reuniões ocorrerão conforme a necessidade, com a apresentação das demandas e das providências adotadas por cada secretaria. Segundo o decreto, o objetivo é garantir atendimento contínuo às famílias e assegurar condições adequadas de moradia, conforme diretrizes federais para programas habitacionais.
Que bacana, né? E muita gente já perguntando, ansiosa aí, sobre esses condomínios, né? Sobre esse programa Minha Casa Minha Vida em Ilhéus, que vai lançar esses dois condomínios, e muita gente precisando de casa, né? Querendo já participar. Ao ponto que foram chegando aqui as novidades sobre isso, nós vamos divulgando, sim, no Jornal do Meio-Dia. Agora a gente vai falar sobre um assunto muito, muito interessante. A gente já comentou que ia haver esse momento na Câmara, essa assinatura, e agora a gente já tem aqui a informação oficial, porque foi ontem, né, essa solenidade, que Ilhéus assina pacto contra o feminicídio. Ilhéus formalizou ontem um acordo institucional, ontem à tarde, viu? Um acordo institucional para reforçar o enfrentamento à violência contra a mulher. A assinatura do Pacto Municipal contra o Feminicídio ocorreu na Câmara de Vereadores e reuniu representantes de diferentes órgãos públicos e entidades. O prefeito Valderico Júnior afirmou que a adesão ao pacto vai além de uma medida formal. Ele disse: "Não é discurso, é compromisso com a vida." Ele defendeu o fortalecimento de políticas públicas voltadas à proteção das mulheres e à construção de um ambiente mais seguro no município. Durante o evento, a vice-prefeita Vanessa Gedeon, que também responde pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, afirmou que o município inicia uma nova etapa no enfrentamento à violência de gênero. Segundo ela, a efetividade das ações depende da articulação entre instituições e da mobilização contínua da rede de proteção. Concordo, viu, com a Vanessa Gedeon, ela que também comentou aqui no início de março, nesse programa, sobre esse pacto, né, que a Prefeitura de Ilhéus, junto com a frente aí, parlamentar em prol das mulheres, da Câmara de Vereadores, né, além de outros órgãos da Justiça, assinaria e, portanto, foi assinado ontem, né? E tem essa questão da iniciativa, né, Carla?
Isso, a iniciativa estabelece aí uma atuação integrada entre prefeitura, sistema de justiça e forças de segurança. Participaram do ato integrantes dos poderes executivos, legislativo e judiciário, além do Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil e polícias militar e civil.
Exatamente. Então, ela comentou justamente isso aqui no programa, quando Vanessa Gedeon esteve aqui no início de março. Que é a iniciativa, né, de toda dessa atuação integrada aí é muito importante para a assinatura desse pacto, que formalmente agora está formalizado, foi assinado ontem. Que bacana, parabéns a todos os envolvidos. Pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta teremos mais informações, tá? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Natura e Ilhéus, Shopping Jequitibá e Mix Mateus Ilhéus. Bem, já vamos abrir para a participação do ouvinte, mas antes vamos seguir aqui com notícia. Vamos falar sobre um assunto aqui que, inclusive, ontem a gente comentou que hoje, estava marcado para hoje, o júri de PMs acusados de matar um delegado em Itabuna. E aí nós temos aqui, né, uma nota do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia, ADPEP, né, divulgou essa nota em que cobra um julgamento justo no tribunal, no tribunal do júri sobre a morte do delegado José Carlos Mastique. Né, como a gente disse desde ontem, esse júri estava agendado para hoje no Fórum de Itabuna e policiais militares são réus no caso. E a nota diz: a entidade considera o julgamento um marco para a categoria e intensificou a mobilização em torno do caso. Representantes do sindicato estarão presentes durante a sessão e reforçam a cobrança por justiça e responsabilização dos envolvidos, afirmou a ADPEB em nota, né, que é a entidade que representa aí os delegados na Bahia. O presidente do sindicato, Jesus Pablo Barbosa, estará presente no tribunal do júri. O delegado foi morto na madrugada do dia 28 de abril de 2019, nas imediações de uma loja de conveniência e posto de combustível na Avenida Aziz Maron, ali em Itabuna, depois de desentendimento entre a vítima e um PM lotado no 15º Batalhão de Polícia Militar. E o que dizem em relação à denúncia, Carla?
De acordo com investigações, denúncia oferecida à Justiça pelo Ministério Público da Bahia, o tiro contra o delegado teria sido feito pelo policial Cleomário de Jesus Figueiredo, que chegou a ser preso, mas acabou liberado para responder ao processo em liberdade. E segundo investigações, o delegado que visitava familiares em Itabuna foi acionado por uma mulher durante uma confusão entre um casal nas proximidades de um posto de combustíveis. Um policial militar paisano interveio, iniciando uma discussão com um dos envolvidos. O delegado e um investigador da Polícia Civil que passavam pelo local também foram acionados e tentaram saber o que estava ocorrendo. Durante a intervenção, houve um desentendimento entre o delegado e o policial militar. As cenas do desentendimento foram flagradas por câmeras de segurança, mas os disparos contra o delegado foram feitos fora do alcance dos equipamentos de filmagem. As imagens, no entanto, mostram que, antes de ser atingido, o delegado entregou uma arma e se afastou do local. Um movimento de José Carlos Machique teria sido interpretado como tentativa de sacar outra arma. Foi nesse momento, conforme investigações, que Cleomário de Jesus Figueiredo fez o disparo. O delegado ainda chegou a ser levado para um hospital de Itabuna, mas faleceu minutos depois. Os nomes dos outros envolvidos na confusão não foram divulgados.
É um caso bem polêmico, né? E na época teve muita repercussão. E agora volta, né, as manchetes aí dos noticiários. E a gente vai continuar acompanhando, né, assim que surgir mais alguma novidade, né, mais alguma informação sobre esse julgamento, né, agendado para hoje, a gente traz aqui no Jornal do Meio-Dia. 12 horas e 46 minutos, vamos liberar a participação do ouvinte?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. A Carla já está navegando por lá, vai trazer pra gente aí mensagem dos nossos ouvintes. O que temos de mensagens, Carla?
Temos os ouvintes aqui da rua Ouvídio Leal. Eles reclamam mais uma vez, viu, Kátia? E diz que a Embasa esteve lá na rua, porém, informaram que o bueiro era com manilhas, portanto, não poderia realizar o serviço. E que, segundo eles, é responsabilidade da prefeitura. O bueiro continua aberto por lá, aquele pau segurando aquele engradado de cerveja continua lá, a mesma situação, Kátia. É na rua Ouvídio Leal, lá no Iguape.
Alô, alô, alô. Quem vai resolver esse problema aí da rua Ouvídio Leal? É em base ou é a prefeitura? Os moradores estão na bronca aí, tá? Com esse bueiro aberto, né, Carla?
Praticamente no meio da rua, né, o bueiro, né?
Uhum.
Isso, agora vamos abraçar o Newton César, viu? Tá lá no Alto do Carvalho, ele disse aqui: boa tarde, Carla e Kátia. Tô ligado aqui no programa, viu? Manda alô pra Tânia, Rita e Vistoso. E minha irmã, lá em Lagoa Cantada. Todos ouvindo o Jornal do Meio-Dia.
É em Lagoa Encantada, né, não?
Isso.
Um abraço pra essa galera toda, Newton. E pra galera da Lagoa Encantada, que não perde o Jornal do Meio-Dia.
Agora a gente vai trazer aqui, olha, a situação da Crisiane. Ela é moradora lá da Tapera, zona norte da cidade. E ela mandou aqui, olha: venho pedir encarecidamente que vocês nos ajudem. As autoridades competentes aí. Há mais de um ano, o pessoal da Defesa Civil esteve aqui e ficaram de mandar uma equipe para cortar. E até hoje, nada. Cortaram o quê? Uma árvore, né? Tem uma árvore imensa lá na Tapera, ela passou o endereço direitinho aqui, e essa árvore simplesmente tá deitando no telhado dela.
Vixe!
Ela tá com medo que essa árvore quebre.
Qual é o endereço?
Vamos passar aqui agora. Alto da Uberlândia, Malhado, número 304, no fundo do Big Meira.
Ah, entendi. Então tá aí divulgado, tá?
Mandou fotos pra gente, vídeos.
A gente vai solicitar aí, novamente, o pessoal do Podas e Jardins pra resolver isso aí. Diga, Carla, mais mensagem?
Temos mais mensagens aqui. Kátia, a Natália Costa, lá próxima a Olivença, está ouvindo a gente também, mandando salve.
Valeu, Natália Costa, direto de Olivença, um abraço.
É, o pessoal da Zona Sul também na bronca aqui, viu? Oi, Kátia e Carlos, boa tarde, tudo bem? Essa é a realidade do Nossa Senhora da Vitória. Entrada da barreira até ficar perto do antigo Meira. Olha aí como é que tá. Ela mandou vídeo pra gente, foto aqui.
Como é que tá?
O cadeirante, as pessoas não conseguem passar pelas calçadas.
Ah, minha amiga, isso aí é gritante mesmo.
Pois
não é de agora.
E ela pede o quê? A Sutran, né?
As calçadas são tomadas, né? Pelos lojistas ali que colocam suas coisas nas calçadas. É um negócio complicado, delicado ali. Ele tá precisando de realmente um reordenamento, né? Porque a calçada foi feita para o pedestre circular. E ali as pessoas têm que passar no meio da rua.
É exatamente o que ela falou aqui. Reordenamento.
É, urgente. Alô, Sutran. Sutran tem que fiscalizar isso ali, na barreira. Você lembra que o Cláudio falou sobre isso aqui?
Sim.
Pois é, Cláudio. Vamos fiscalizar
isso. Esse é o momento,
aí, né,
Kátia?
Uhum. Tem que fiscalizar.
Pois é, aqui, ó, mais reclamação aqui, ele cita o nome de um colégio da rede privada, na Avenida Canavieiras, os motoristas ficam parados em cima da via principal para fazer a conversão do colégio, por favor, fiscalizem. Não é só porque o colégio de rico, ele cita aqui, né, não, que não tem nada a ver aqui na denúncia, mas ele quer que resolva o problema. Ele disse que as pessoas ali nas imediações desse colégio, lá na Avenida Canavieiras,
que inclusive é uma avenida que tem vários colégios também públicos.
Exatamente.
Tá? E o que ele está querendo dizer, eu já entendi.
Parando em cima da via principal para fazer a conversão no colégio.
Exato.
Por favor, fiscalizem.
Exatamente. Precisa mesmo ter fiscalização, que vira um trânsito da Índia, sabe? Só para vocês entenderem, é melhor?
Bem assim.
Então, aí não dá, né? Tem que ter organização.
Por enquanto é só, Kátia.
Ok, vamos seguir com notícias para os ouvintes. São 12 horas e 48 minutos. Vamos falar sobre vacinação, porque a Bahia alerta para vacinação contra a gripe após aumento de internações por doenças respiratórias. A Bahia se prepara para a vacinação contra a influenza, que é a gripe. O estado recebeu a primeira remessa de pouco mais de 1.336.000 doses do imunizante, que começa a ser aplicado no próximo sábado, dia 28, início da campanha nacional de vacinação 2026. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a Bahia receberá 6.022.574 doses ao longo da estratégia vacinal, ok? Então, a diferença aí, o estado recebeu a primeira remessa e depois vai seguindo recebendo mais. A chegada das vacinas coincide com o cenário epidemiológico que reforça a urgência da imunização. Levantamento semanal indica a tendência de crescimento da demanda pediátrica no estado, devido à síndrome respiratória aguda grave, o famoso SARAG. As solicitações de UTI pediátrica, que eram 55 na primeira semana de janeiro, chegaram a 141 entre 12 a 18 de março. Olha só, gente, isso aí já é quase o triplo, tá? Então, no mesmo período, os pedidos de enfermaria pediátrica subiram de 44 para 102, e o cenário acende um sinal importante para a necessidade de prevenção, especialmente entre os grupos mais vulneráveis. E a vacina contra a influenza é a forma mais eficaz de prevenção contra a doença e tem capacidade de reduzir gravemente internações e mortes, além de aliviar a pressão sobre os serviços de saúde, alerta a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. O imunizante faz parte do calendário nacional de vacinação e é oferecido gratuitamente pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde, né, Carla?
É isso, e os municípios com maior volume de doses nesta primeira remessa são Salvador, com 204.120 doses, aí vem Feira de Santana, com 58.310, Vitória da Conquista, com 25.840, Porto Seguro, com 24.490 e, para finalizar, Camaçari, com 18.520 doses. A distribuição segue proporcionalmente ao público-alvo de cada localidade.
E que público-alvo é esse? Vamos divulgar para os ouvintes, né? Porque é sempre importante a gente falar sobre esses grupos prioritários. Presta atenção. Devem ser levadas aos postos de vacinação crianças de 6 meses a menores de 6 anos, também fazem parte do grupo prioritário. Pessoas com 60 anos ou mais, que já são os idosos, tá? 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, até 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde e professores da educação básica e superior, povos indígenas, quilombolas e pessoas em situação de rua, né, Carla?
E além de pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo, trabalhadores portuários e dos correios, profissionais das forças de segurança e das forças armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas também fazem parte aí do público-alvo. A meta nacional é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários, que são crianças, gestantes e idosos com 60 anos ou mais. Os municípios devem concentrar esforços no primeiro mês da campanha com ações extramuros, vacinação em escolas, unidades de saúde, instituição de longa permanência e locais de grande circulação.
Pois é, em Ilhéus também tem sim vacinação. A partir de amanhã já podem ir nos postos se vacinar, mas obviamente dia 28 é o dia D de vacinação contra a gripe, tá? Então vai ter no dia D, no sábado, 11 unidades abertas, né, com sala de vacinação, de 8 da manhã às 4 da tarde. Então vai ter sala de vacinação nos bairros, vamos lá, Olivença, Nossa Senhora da Vitória, posto, unidade Erval Soledade, unidade Nelson Costa, CAI 3, unidade de saúde na Conquista, o Sara Kubitschek, o da Avenida Esperança, no Iguape, Princesa Isabel e Teotônio Vilela 4, tá? Oficialmente aí. Vai ser distribuída essas informações para quem quiser se vacinar. Mas eu já descobri aqui que a partir de amanhã você já pode ir nos postos de saúde aí para se vacinar. E lembrando, sábado é o dia D, tá? De vacinação contra a gripe, iniciando sempre às 8 da manhã até às 4 da tarde. Para quem trabalha, né, gente, a semana toda aí, não tem como, já aproveita o sábado e vai se vacinar, tá?
Isso.
12 horas e 53 minutos. Pois é. Ilhéus assinou esse pacto contra o feminicídio, né? Que é uma boa iniciativa. Aí agora a gente vai divulgar aqui notícias de mais casos terríveis de morte de mulheres. Olha que coisa horrível. A gente vai dar uma passadinha no oeste da Bahia e trazer a informação com a mulher de 34 anos. Ela foi morta a tiros dentro de um carro ontem no bairro Serra do Mimo, na cidade de Barreiras, oeste da Bahia. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Fabiola Alves Salles. Testemunhas contaram que ela foi abordada por dois homens armados quando chegava na casa onde morava. Os suspeitos fizeram os disparos e fugiram. Na tentativa de fuga, Fabiola Salles engatou a marcha ré e bateu o veículo no portão de uma casa vizinha. A vítima foi atingida por 3 tiros na região da cabeça. A TV Oeste, nossa fonte aqui, apurou que a Fabiola tem passagem pela prática de estelionato e já havia sofrido uma tentativa de homicídio. O crime é investigado pela Delegacia de Barreiras e os suspeitos ainda não foram encontrados. E aí, em seguida, era notícia horrível, né? Tudo indica aqui que é tentativa, né, de feminicídio ou já confirmado aí feminicídio. Porque o suspeito é o companheiro, o ex-companheiro. Jovem de 21 anos é baleada na cabeça após discussão. Companheiro é o suspeito, né, Carla?
Exatamente. Dessa vez a gente fala dessa jovem aqui de 21 anos baleada na cabeça após uma discussão. Isso aconteceu na zona rural de Cansanção, no norte da Bahia. Isso aconteceu na última segunda-feira, ou seja, ontem. O crime é investigado pela Polícia Civil e o companheiro dela é apontado aí como principal suspeito. Equipes da Polícia Militar foram acionadas para verificar a ocorrência lá na rua Antônio Serapião da Silva. No local, os policiais encontraram a mulher ferida e acionaram o serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU 191, que prestou aí os primeiros socorros. A vítima foi levada inicialmente para uma unidade de saúde do município e em seguida transferida para o Hospital Geral Clériston Andrade, lá em Feira de Santana, onde permanece internada. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Cansanção como tentativa de feminicídio. A Polícia Civil informou que oitivas e diligências estão em andamento para esclarecer todas as circunstâncias do crime e localizar o suspeito.
Pois é, né? Pois é. Mais uma vítima aí.
Mais uma.
Ai, ai, viu? Vamos atualizar aqui também informações, chegando aqui agora, de um caso em Barreiras também, Luiz Eduardo Magalhães. Uma mulher ficou ferida após sofrer uma tentativa de estupro e ser agredida com pauladas lá em Luiz Eduardo Magalhães, também oeste da Bahia. O crime aconteceu no domingo, dia 22, e o suspeito fugiu. De acordo com a Polícia Militar, a vítima tem 43 anos e passava a pé pelo bairro Santa Cruz por volta das 10 da noite, quando foi abordada pelo suspeito. Ele a levou para um galpão e tentou estuprá-la, mas a vítima conseguiu se desvencilhar. Por não ter conseguido cometer o abuso sexual, o suspeito passou a agredir a mulher com pauladas na cabeça. A vítima conseguiu sair do galpão e pediu ajuda para pessoas que encontrou na rua. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para a unidade de pronto atendimento, uma UPA local. Os policiais fizeram rondas pelo local, mas o suspeito não foi encontrado até ontem e a Polícia Civil investiga o caso. Aliás, até hoje ainda não foi encontrado, né? Infelizmente. Ai, ai. Vamos aqui para a última notícia, atualizar informações, porque ontem a gente falou sobre o caso do diretor do presídio de Paulo Afonso, né? Que matou aí a namorada. E aí, agora a gente tem realmente a informação oficial que ele foi exonerado, né, do cargo de diretor. Então, o diretor do Conjunto Penal de Paulo Afonso, suspeito de matar a namorada a tiros em um hotel em Aracaju, não dava sinais de instabilidade emocional, conforme registrado pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia, que é a SEAP, e a pasta exonerou ele, o Thiago Sóstenes Miranda de Matos. Então, ele foi exonerado do cargo de chefia da unidade prisional, lá de Paulo Afonso, medida que deve ser oficializada já no Diário Oficial do Estado, já foi, aliás, hoje. E, além de policial penal, o Thiago é bacharel em Direito. Ele foi nomeado para o cargo em Paulo Afonso em 29 de maio de 2025 e não exerceu cargos anteriores na estrutura da SEAP. De acordo com a pasta, o suspeito não respondia a nenhum processo administrativo disciplinar, tinha um histórico funcional regular, normal, e vinha desempenhando as funções de gestão sem registro de condutas incompatíveis com o cargo até então. E aí o crime contra a namorada, a empresária Flávia, de 38 anos, Flávia Barros, foi cometido na capital sergipana, como nós já divulgamos, lá em Aracaju, e com uma arma funcional, segundo a própria SEAP, né, a própria Secretaria de Segurança Pública do Estado, a arma dele, e os dois haviam viajado juntos para curtir um show lá no sábado. Então, ele é suspeito, né, de atirar contra a mulher no domingo, quando estavam no quarto de hotel onde se hospedaram, e em seguida ele tentou tirar a própria vida. Ele foi socorrido para o Hospital de Urgências de Sergipe e segue internado em estado grave, né? Muito complicado. A Flávia, ela era empresária e morava em Paulo Afonso, que fica no norte da Bahia. O corpo dela já foi velado, né, e levado para Canindé de São Francisco, em Sergipe, onde foi sepultado também, né? Então, complicado demais. Mais uma triste notícia sobre feminicídio no nosso estado da Bahia, viu, Carla? E aí, ontem também falamos sobre aquela casa que acolhe mulheres em situação de agressão, lá em Jequié. Aí é uma casa que é para acolher, cuidar, ajudar essas mulheres a voltarem para a sociedade em paz. As mulheres passam também por agressão. Porque esse abrigo, né, que é investigado por tortura, ele recebeu título, aliás, certificado por políticas de proteção às mulheres, Carla. Você acredita?
Ah, yeah. Eu assisti a matéria também ontem aí falando sobre esse caso, né? Ou seja, a mulher já entra lá com um trauma para ser acolhida.
Muitos traumas, né?
Exatamente, para ser acolhida, e acontece esse tipo de situação lá dentro.
Exato. E agora tem essa atualização dessa informação. Que a Associação Casa das Mulheres em Jequié, a qual a presidente, né, dessa casa foi presa, é suspeita, né, de torturar, de fazer tortura. Essa casa, essa associação Casa das Mulheres, foi reconhecida com o selo Lilás em junho de 2025.
Era vista como um exemplo,
né? É, porque para quem não sabe, o selo Lilás É uma certificação do governo estadual que reconhece e certifica empresas que adotam políticas de igualdade de gênero e atuam na defesa de vítimas contra a discriminação, o assédio e a violência sexual. No entanto, a presidente dessa Associação Casa das Mulheres, Elma Vieira Brito, de 51 anos, foi presa. Teve aí prisão temporária, né? Cumprida ontem. Uma outra mulher identificada como Diná Valdelice Carvalho também foi presa horas depois. Ela estava escondida na casa da presidente. Ela, inclusive, aparece em uma das imagens ajudando a Elma a agredir um adolescente que estava nessa casa, acolhida. E esses crimes foram, sim, flagrados por câmeras de segurança. Nas imagens das câmeras de segurança, uma adolescente é puxada pelos cabelos, recebe um tapa no rosto e é arrastada pelo chão pela Elma.
E acorrentada ainda.
Em seguida, Diná Carvalho a segura e a presidente acorrenta ela. Gente,
ai,
que
Deus.
Mundo estamos vivendo, pelo amor de Deus. É igual o caso dessa mulher aqui de Ilhéus, que o marido, ex-marido, desapareceu com a filha dela. E ela era, quando ela era agredida por ele e estava em cárcere privado, uma mulher que se diz pastora, que ficava orientando. Quebra, né? Quebra ela. Vou falar o
palavrão.
Palavrão, né?
Cita.
Quebra ela no pau.
Isso. Ela merece.
Ela merece. Deixa ela pão e água, ou deixa ela com fome. Gente, claro que uma mulher dessa não é pastora, né? Ela tá sujando o nome de quem é pastora de verdade.
Uma máscara, né? Tá escondida,
né? Pessoas
aí
que se dizem, usa a palavra de Deus, se esconde através de igreja, mas só faz maldade. Olha o caso dessa fulaninha aqui, desse abrigo, Associação Casa das Mulheres em Jequié. Olha pra cara dessa cidadã, né? Com cara de senhora do lar e dos bons costumes, e não tem nada a ver, e não é nada disso. Isso é uma vergonha, gente. As pessoas têm que parar de hipocrisia, sabe? Você não serve pra isso. Saia, vai viver seu outro mundo lá. Deixa a frente de uma associação dessa, que realmente é decente, quer acolher pessoas e cuidar dessas mulheres que precisam superar os traumas e voltar pra,
pra sociedade,
pra
de cabeça erguida.
De cabeça erguida pra voltar
isso,
em paz.
Empoderadas.
Mas parece que tá tudo assim, tudo trocado, tudo doido. Se a mulher termina com um homem surta e quer matar ou mata, ou fica em rede social dando piada, né? Olha, difícil. Tá Jesus na causa. Bem, essas são as últimas notícias de hoje. Vamos encerrar por aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você também, Carla, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Ótima tarde para você, para o Jornal do Meio-Dia, para o ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que tem o oferecimento Natura e Léus. O mês do consumidor chegou a Natura e Léus. Ofertas especiais para você economizar e se cuidar ainda mais. Mix Mateus tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração. Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Onex, meu futuro é Onex. Inscrições abertas, você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.